Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Como habitual, cá estamos nós para falar sobre a última jornada do Futebol Clube do Porto. Neste caso foi o empate ontem, frente ao Belenenses, no estádio do Jamor. Empate a zero bolas, um jogo que ficou marcado por várias situações, entre elas a atuação do Sr. Fábio Veríssimo e também aquele lance arrepiante sobre Nanu, já nos minutos finais da partida, que deixou Nanu em muito mau estado e não teve mesmo que ser hospitalizado para receber as devidas tratamentos médicos para recuperar desse traumatismo que recebeu num lance muito arrepiante mesmo entre Krisiuk e o lateral do Futebol Clube do Porto. Entretanto, vamos então avançar, colocar já em linha o David Guimarães, ele que está connosco como habitual também, cá está o David. Bom dia, David. Cá está o nosso empate ontem do Futebol Clube do Porto, a zero bolas. Um jogo um pouco sui generis, do jogo entre Belenenses 0, Futebol Clube do Porto 0.
Olá, Luís, e muito, muito bom dia. Muito bom dia, amigas e amigos, espectadores de Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Foi um jogo muito sui generis. Hoje acho que nem vou começar, como habitual, por analisar aquilo que é técnico ou taticamente, o que foi técnico ou taticamente a partida do Futebol Clube do Porto, porque estou de facto, assim como Nanu teve um traumatismo craniano, uma conclusão, eu estou também traumatizado com muitas coisas que se passaram ontem. Foi enquanto comentador, e creio que aqui também posso falar por ti, enquanto relatador, Luigi, foi o momento mais difícil que vivemos. É de facto complicadíssimo comentar e relatar um lance daqueles. Nós estávamos, como todos em campo, como todos os adeptos do Futebol Clube do Porto, preocupadíssimos com a situação de Nanu.
É comentar o lance e comentar depois do lance. Continuar a fazer o jogo depois daquele lance torna-se sempre complicado. Tentamos, de alguma forma, claro, ser o mais profissionais possíveis, mas nunca é sempre difícil para nós, portistas, que vivemos o jogo. Somos adeptos do clube, somos adeptos dos nossos jogadores, simpatizamos com os nossos jogadores, torna-se mesmo muito difícil, mas parece-me que Nanu finalmente está a recuperar e parece-me que a pior parte já passou, agora é recuperar da melhor forma.
Exatamente, o que importa, acima de tudo, é a recuperação do Nanu, o estado de saúde de Nanu. Eu disse durante a emissão que iria ser muito complicado depois os jogadores jogarem aquela fase final do jogo. Para nós comentadores iria ser também muito complicado comentar. Eu depois até peço desculpa aos nossos ouvintes, até me desnorteei e confundi aquela situação da terceira paragem, e apercebi-me que não tinha entrado ninguém para o lugar de Nanu e até fiquei confuso com aquela situação. Portanto, pedi também desculpa por esse lapso. Ao contrário de outros comentadores que erram todas as semanas nunca pedem desculpa, cá estou eu a assumir esse erro e pedi também desculpa, fiquei eu também muito, obviamente, desnorteado com aquela situação e comentar, mas se torna muito complicado. Mas então queria também referir em relação a esse traumatismo ou o futebol traumatizado após essa situação de Nanu, porque depois, obviamente, chegamos a casa e vemos que parece existir uma preocupação em adulterar aquilo que é a verdade. E não é verdade desportiva, é verdade. A verdade não precisa de acompanhante, a verdade é a coisa mais substancial que existe, a verdade vale por si. A verdade, de alguma forma, eu creio que existiu uma tentativa de adulterar. Eu não percebo, pois chegando a casa e pensando naquilo que é o lance brutal de que Nanu foi alvo, eu quero dizer que não entendo como é que depois, naquele programa da Sport TV, o juízo final, em que há várias câmaras, e eu estou à vontade, porque no primeiro comentário que fiz, disse logo, Nanu sofreu uma cotovelada brutal na cara. Eu vi isso logo na primeira repetição. Depois não percebo como é que no programa Juízo Final mostram apenas duas câmaras, uma câmara em que não se percebe o que acontece, uma câmara que está, portanto, de frente para o jogador Ramires, que acaba por cortar a bola com o joelho, e depois é que se dá o choque. Aí não se percebe, e depois mostram outra câmara, mais ou menos de frente para o lance, mas que está muito longe. E isso depois permite ao senhor que estava a analisar o lance fazer uma leitura, quer dizer, permite, mesmo assim não permite, porque não é claro. Então, não sendo claro, o senhor faz a leitura que quer. Não sei se é Rui Rodrigues, quer dizer, e eu fiquei extremamente incomodado, eu que não sou, né? E vocês conhecem-me, habitualmente até dou privilegio às questões técnico-táticas do próprio jogo, mas, e sobretudo no início dos programas, mas aqui quero mesmo começar por este lance. Esta imagem aqui, apesar de tudo, não é a mais feliz porque pode induzir em erro aquilo que se passou, ou seja, aqui até parece que Nanu está a ser ensanduichado
Nesta imagem parece que...
do jogador pelos pitons do jogador do Belenenses e também pelas luvas do guarda-redes, mas e este jogador do Belenenses, o Ramires, corta a bola com o joelho, portanto não toca em Nanu de forma nenhuma, e depois é o guarda-redes Krychiuk que violentamente, ao tentar sucar a bola, dá com o cotovelo em Nanu. Portanto, aqui não há dúvidas nenhumas do que se passou. Portanto, sejam honestos. E eu até fico chocado que depois de um lance tão brutal, como é que é possível não se ser verdadeiro na análise e escamotear-se as coisas e não se mostrar aquilo que efetivamente se passou? Eu estou incomodadíssimo com toda esta situação. Acho isto vergonhoso. E, obviamente, que. E falando em, pensando em Fábio Veríssimo, mas sobretudo no VAR depois, na análise, o VAR deveria ter marcado grande penalidade após essa cotovelada brutal, porque se percebe. Portanto, se eu vejo a comentar o jogo aflito, arrepiadíssimo com o que se estava a passar, e se eu digo logo, levou uma cotovelada na cara brutal, foi este o primeiro comentário que eu fiz, como é que o vídeo-árbitro depois não se pronuncia? Portanto, lá está, mais uma questão traumática do futebol. A questão do vídeo-árbitro, de facto, e a insensibilidade que o vídeo-árbitro, em muitas coisas, vem sendo, de facto, ouzeiro e veseiro, quer, já falámos aqui, quer em lances de. Como também ontem, e esse lance, mais uma vez, 8 centímetros, quem é que pode garantir se está ou não está, se é assim tão fiável ou não é? Um fora de jogo de 8 centímetros. Aqueles lances em que também se deve repetir, não em câmara lenta, mas em velocidade real, e não acontece. Portanto, o vídeo-árbitro tem que ser repensado. E aqui que podia ser utilizado, não é utilizado para se marcar penalti. Ridículo. Mas depois chega-se a casa, no conforto, supostamente no conforto de uma análise com tempo, porque nós não temos tempo, eu e tu, a quente naquela situação, não temos tempo para fazer algumas análises, e não temos a calma, a tranquilidade como têm aqueles senhores que veem os lances 30 vezes com todas as repetições e vão ser desonestos, ao ponto de não dizer aquilo que se passa. Eu estou absolutamente chocado com o que se passou. Eu não costumo, e todos sabem, não costumo começar por aqui, mas hoje faço questão de começar então por aqui, porque acho que é um desrespeito até para com aquilo que se passou com o próprio Nano. Portanto,
É
o
indispensável
futebol.
aqui porque, infelizmente, foi o que
Exatamente.
acabou por marcar o jogo. Foram os vários lances,
Sem dúvida.
esses lances que acabaste de falar, e sem dúvida nenhuma acabaram por marcar o jogo. E tínhamos que começar por aqui, não havia volta a dar. Teríamos mesmo que começar por este lance e por esses lances que tu acabaste de referir, David.
Exatamente, e deixa-me dizer outra coisa, Luís, eu já pedi desculpa pelo meu lapso, pelo meu desnorte também ontem naquela situação das substituições e da terceira paragem, mas de facto acho também de uma insensibilidade brutal, quer dizer, existe a regra que é possível fazer cinco substituições procedendo apenas a 3 paragens, isto que, contando que a paragem para o intervalo não conta. Mas depois, numa situação de traumatismo craniano, de conclusão gravíssima, não é possível empreender-se uma nova substituição. Quer dizer, o jogo teve parado não sei quantos minutos, para não ser assistido, para não ser transportado para o hospital, e não há nenhum jogador que possa entrar para o seu lugar. Quer dizer, isto cabe na cabeça de alguém? Digam-me sinceramente se isto cabe na cabeça de alguém que goste de futebol, que tenha o mínimo de sensibilidade. Portanto, olha, eu acho que é importante nós dizermos isto. Nanu sofreu um traumatismo craniano, uma conclusão brutal, depois de um choque violentíssimo, mas o futebol, de facto, é o futebol traumático, aquilo que assistimos e tudo o que circunda o futebol também causa um grande trauma. Portanto, eu queria começar por aqui.
O trauma esse começou desde logo, começa logo, ainda antes do jogo começar, com o relvado aquele do estádio Jamor.
Exato.
Um relvado impraticável para o futebol. Ainda assim, o Porto, os jogadores de Porto, tendo em conta toda a sua habilidade técnica, tentaram de alguma forma tentar ultrapassar isso, mas mesmo assim torna-se muito complicado jogar em relvados. E ainda assim, e ainda não choveu, foi o que ainda safou um pouco o jogo de ontem de Jamor.
Sim, o relvado também muito, muito maltratado, e eu defendi aqui, obviamente, que o clima pode entrar dentro do futebol, pode influir naquilo que é o jogo, em grandes intempéries, mas creio que não tem sido isso que tem acontecido nos últimos dias. Portanto, também se pede à Bessade que tome um bocadinho mais cuidado com aquele relvado. Acho que devia ter essas condições para que também o jogo fosse protegido e a integridade física dos jogadores e depois até o próprio espetáculo, né? De alguma forma, porque com um relvado melhor o jogo também corre melhor. Portanto, outra questão não tão traumática, mas também um pouco, é um bocadinho inexplicável como é que não há meios, ou se há, se calhar não são postos em prática, até não sei se propositadamente ou não, para que o jogo decorra em piores condições, mas mais uma questão que me incomodou muitíssimo. Cá está, imagens brutais do jogo de ontem, os jogadores prostrados, lembro-me de Uribe sentado, apoiado no posto esquerdo a chorar, Pepe a chorar. Também há uma imagem que circula aí, mas nós ainda temos que perceber melhor tudo o que se passou, de um jogador do Belenenses, creio que é Tiago Gaio, que parece que intervém no lance quando Nanu está caído e lhe coloca a mão na boca, talvez para evitar trincar a língua, não sei, ele que se fica a queixar da mão depois, mas não tenho que perceber melhor o que é que aconteceu, mas pode também ter existido aqui uma intervenção muito benevolente de Tiago Gaio, até salvífica, quem sabe. Importa perceber isso bem, e aí sim já não estamos nos aspectos traumáticos, mas aqui estamos também nos aspectos luminosos do futebol. Às vezes é na negritude que se vê a luz, e talvez Tiago Gaio tenha tido então uma intervenção luminosa, mas ainda assim tem que se perceber melhor.
Muito bem, David. Vamos agora falar um pouco. Antes de voltar a falar, que vamos voltar a falar sobre essa arbitragem habilidosa do Sr. Fábio Veríssimo, vamos então falar um pouco do que foi o jogo ao longo dos 90 minutos, mais o longo tempo de compensação. Vamos falar um pouco do que foi esse Belenenses 0, Porto 0. Vamos mesmo ao jogo jogado, David.
O jogo jogado, eu quis começar por aqui, porque acho que houve situações gravíssimas que se passaram ontem.
E claro, desculpa, David, deixa-me só dizer que daqui a pouco também vou ler as mensagens, que são muitas, que vão chegando aqui ao longo do programa de hoje. Eu vou já ler quem anda desse lado a deixar as suas mensagens, os seus comentários sobre o jogo de ontem. David.
Hoje tive mesmo que começar, então, pela situação que se passou com o Nanu e tudo aquilo que depois foi falado. Mas quanto ao jogo, foi um jogo, obviamente, difícil para o Futebol Clube do Porto. O resultado acaba, de alguma forma, por espelhar as dificuldades que o Futebol Clube do Porto teve para impor o seu jogo habitual. também as alterações, a rotatividade algo alargada explica também um pouco isso. Desde logo entrou Nanu, por exemplo, para o lugar de Zaidu. Manafá foi deslocalizado para o lado esquerdo da defesa. Entrou também Evan Nilsson para o lugar de Marega, fazendo companhia a Mehdi Taremi na frente de ataque. E depois os extremos, Fábio Vieira e Felipe Anderson, substituíram aquilo que é a tal ligação gêmeos-siameses, jogo de pares, harmonia brutal entre Otavinho e Tecatito de Corona. Basta dizer isto, basta falar, né, sobretudo até nestes dois jogadores, e mesmo em Marega, que é um jogador que, apesar de estar não muito confiante do ponto de vista ofensivo, recupera muitas bolas na saída do adversário, é muito importante para a pressão alta do Futebol Clube do Porto, e tudo isto faltou, mas sobretudo a ligação entre Fábio Vieira e Felipe Anderson não tem nada a ver com a ligação entre Otavinho e Jesus Tecatito de Corona. O jogo foi muito diferente desses vários pontos de vista. O Futebol Clube do Porto até se demonstrou algo levezinho, não pressionou então como costuma pressionar, a equipe baixava para organizar, obviamente não era um bloco baixo, mas ali um bloco médio mais expectante, a equipe não se queria desequilibrar atrás, Uribe e Sérgio Oliveira ficavam mais posicionais, com Felipe Anderson e Fábio Vieira na mesma linha. Portanto, aqui o Porto defendia num 4-4-2 clássico. O setor intermediário estava próximo do setor defensivo e Taremi e Evan Nilsson eram um bocadinho mais afoitos na tentativa da recuperação, mais agressivos, mas depois existia então um fosso entre aquilo que era o setor ofensivo e o setor intermediário. Eu também creio que o estado do relvado, o estavas a falar há pouco, é muito... Tu até no teu relato, tu a certa altura até disseste pelado aqui no pelado, e eu acho que até foi propositado, acho que até foi um erro propositado, digamos claro que assim. Porque queria,
é claro que o relvado é igual para as duas equipas, mas tendo em conta, e toda a gente sabe, o poderio mais técnico do Futebol Clube do Porto prejudica muito mais um clube mais técnico do que, neste caso, o Futebol Clube Porto, do que propriamente o Belenenses. Isso a gente sabe, que apesar de ser o campo igual para os dois, o Porto vai ser mais prejudicado, tendo em conta que é um clube que gosta mais de jogar com a bola na relva, bem jogada, driblar também pelos jogadores, tendo em conta também os jogadores mais tecnicistas que tem, e por isso torna-se muito mais difícil para o Futebol Clube do Porto.
Eu não vejo justificação, de facto, para o relvado estar assim. Acho que o Belenenses pode fazer mais qualquer coisa. Não, espero que o Belenenses não faça intencionalmente, não prejudique intencionalmente o relvado para eventualmente pensar que tira partido contra equipes de mais valia, porque tem jogadores de muitíssima qualidade na frente de ataque, como são Afonso Sousa, Silvestre Varela, nosso Silvestre Varela, um jogador absolutamente brutal, com uma qualidade técnica fantástica, teve alguns pormenores de muita qualidade. Também Afonso Sousa, formado no Futebol Clube do Porto, e mesmo Miguel Cardoso, portanto não tem necessidade de ter o relvado assim, e acho que também se deve sentir prejudicado se acha que tira alguma coisa deste relvado, não sei o que.
Eu também não sei se é o Belenenses que tem a gestão a manutenção do estádio Jamor, também não sei se são eles que têm essa obrigação.
Também pensei nisso por ser o estádio do Estádio Nacional,
não é?
E por isso Nacional, mas depois não sei, porque esta competição é organizada pela Liga, não é? Portanto, não sei se aqui é mesmo o Belenenses que tem esse... Agora, de facto, também dá que pensar, e ainda bem que diz isso, porque também vinha para casa a pensar nisso, como é que é possível o Estádio Nacional estar nestas condições, quer dizer, fecha a cidade do futebol, a tão badalada cidade do futebol, com grandes condições, e depois o Estádio Nacional, onde se joga a final da taça, está... O estádio histórico, um grande palco do futebol português. Eu até gosto muito de ir ao Estádio Nacional nas finais de taça, e acho lamentável, de facto, o palco talvez mais emblemático do futebol português, estar nestas condições, né? Dá que pensar, efetivamente. Mas dizia-te eu, então houve esse, talvez esse recuar quer do setor defensivo, quer do setor intermediário, e esse fosso tático para o setor ofensivo, onde estavam Taremi e Evanilson, tenha sido mesmo propositado para lançar aquilo que era, em passos mais longos, a profundidade e tentar ferir o adiantamento, tentar ferir eventual desposicionamento e aproveitar as costas da defesa do Belenenses. Creio que aqui isso deve-se também, essa nuance estratégica também se deve talvez ao estado do relvado, né? Porque estava também muito difícil praticar aquele tradicional jogo de pé para pé, mais pausado, posse de bola mais envolvente, e portanto o Futebol Clube Porto tentou outras vias para chegar ao golo. Ainda assim encontrou em alguns momentos, através de passes longos, por exemplo, do Pepe, de Wilson Manafá, encontrar então Taremi, foi o jogador mais nessas desmarcações, nessa exploração das costas da defensiva do Belenenses, e também aquilo que era a incursão de Fábio Vieira. Fábio Vieira e Filipe Anderson, que eram extremos no papel, mas deram jogo interior em simultâneo, e muitas vezes até se encontravam ao centro, apesar de fazerem, de alguma forma, os mesmos movimentos que muitas vezes fazem Teca, Tito e Otavinho, não, a ligação, como te referia, não tem nada a ver. E se Teca, Tito e Otavinho tiveram incursão, ou se costumam ter incursão mesmo ao nível do transporte e combinações curtas de tabela, o tal toque e foge, Fábio Vieira e também Filipe Anderson não conseguiram nada disso. Foram jogadores que recebiam de forma mais recuada e tentavam, com passos então mais adiantados, mais longos, servir as desmarcações de Evanilson e Taremi. Fábio Vieira foi mais hábil nesses momentos do que Filipe Anderson, conseguiu também aqui e ali, há alguns momentos de recorde técnico, limpar um ou outro adversário. Filipe Anderson teve mais escondido do jogo. Devido a esse posicionamento então muito interior dos extremos, quem dava profundidade pelos laterais, quem dava verticalidade, aliás, pelos corredores laterais e largura, mesmo ao nível das referências posicionais, era Wilson Manafá e também Nanu, que exploravam os corredores. Nanu, bem, antes daquele lance terrível, até esteve bem no que às subidas, com a bola controlada, diz respeito, apesar do estado do relvado, ele conseguiu muitíssimo bem no seu transporte individual, também com capacidade técnica para ir limpando adversários, dar origem a uma grande oportunidade, já no final da primeira parte, em que limpa então, transporta, vai limpando adversários, serve Filipe Anderson, e aqui Filipe Anderson apareceu, foi talvez das jogadas de maior perigo, apesar de ter estado escondido do jogo, podia ter marcado, mas também foi o momento então de maior perigo, apareceu poucas vezes. Mas nesse lance bem Filipe Anderson, que está aí dentro, aí tem um movimento de incursão para juntar a área, tira um jogador, creio que é Gonçalo Silva, com o seu pé esquerdo, e depois com o pé direito encher uma bala, a bola vai colocada, e Krychuk, que fez uma belíssima exibição, apesar de aquele lance com Nanu não invalida, que tenha feito uma grande exibição, Krychuk, um guarda-redes muito seguro. Essa defesa a Filipe Anderson é espetacular, é um voo com os dois braços esticados, mas depois também conseguiu outras defesas mais até que ir ao chão. Lembro-me de uma remata de Sérgio Oliveira, em que a bola vem pingona, em balão, e Sérgio Oliveira pega-lhe muitíssimo bem, um gesto técnico também muito difícil, remate de primeira do nosso drone, a bola bate à frente de Krychuk, que consegue defender. E aqui uma nota: Krychuk consegue defender muitas vezes para o lado, mesmo em grandes remates, inviabilizando recargas frontais dos jogadores do Futebol Clube Porto. Também quando foi ao chão, Krychuk, ou seja, antecipando-se em algumas saídas, esteve bem, em bolas pelo ar também, muito seguro. O Porto rebatou, como te referi, algumas vezes de fora, e Krychuk também conseguiu sempre defender. Foi um jogador muitíssimo importante para manter o resultado no nulo. O Belenenses, então, que se comportou com o tal, como era expectável, com um quinteto defensivo, trio de centrais Gonçalo Silva, Henrique e também Tomás Ribeiro. Depois Diogo Kalila era lateral esquerdo adaptado, e ele que é lateral direito de raiz, e via-se algumas dificuldades que ele tinha para jogar com o pé esquerdo, portanto, jogar com o pé trocado, digamos assim, sabemos que é mais difícil, e Tiago Jogaio, então, era o lateral direito. E depois tínhamos dois médios defensivos puros, Cafu Fit e também Sid Hall, que eram médios que apenas pretendiam destruir o jogo do Futebol Clube do Porto, e quando tinham a bola nos pés, era a entrega mais pragmática, mais simples possível. Varela e Afonso Sousa fechavam de perfil com estes dois médios os corredores laterais, Afonso Sousa à esquerda e Varela então mais à direita, ficando Miguel Cardoso como referência ofensiva. Aqui, se bem que havia trocas posicionais entre Varela e Miguel Cardoso, por vezes era Miguel Cardoso que fechava à direita e Varela ficava mais adiantado. Portanto, Afonso Sousa dava sempre referências posicionais à direita, à esquerda Varela e Miguel Cardoso iam trocando. Ainda assim, sempre alguém nos corredores laterais a ajudar também os defesas laterais a defenderem. Depois, no desdobramento ofensivo, então, Afonso Sousa, sozinho no corredor esquerdo, conseguia em transporte individual levar a equipe para a frente, e as tais trocas posicionais que te falei de Silvestre Varela e Miguel Cardoso iam também gerando dificuldades à equipe do Futebol Clube do Porto. Assim se chegou ao intervalo, e depois começaram a existir também algumas mudanças do ponto de vista do ponto de vista tático. Entraram os jogadores mais desequilibradores para o Futebol Clube do Porto. Saiu o Filipe Anderson e entrou Luís Dias aos 57 minutos. Luís Dias, taticamente, foi um extremo mais puro, deu referências posicionais, então, de recepção mais aberto, e depois com diagonais interiores com bola ia tentando chegar às zonas de finalização. O Belenenses tenta também refrescar aquilo que era a frente-ataque e faz sair Silvestre Varela, então, para entrar Cassierra, que é um ponta-de-lança puro. Aqui Miguel Cardoso ficou já claramente, então, como extremo-direito, e Cassierra era a referência ofensiva, e em bolas longas conseguiu também, ou aproveitando bolas longas, conseguiu também combinar com aquilo que era as deambulações, então, de Miguel Cardoso, que vinha a partir da direita. Refresca também o meio-campo, Petit, com a saída de Sitol, o médio mais defensivo, e fazendo entrar Afonso Teira para o seu lugar, que fazendo também a mesma posição, preocupado praticamente apenas em estancar o jogo do Futebol Clube do Porto, e depois, ok, quando tinha a bola, era sempre o tal pragmatismo, então bolas mais longas para aproveitar a qualidade individual dos avançados. Aqui houvesse aquilo que te referia do fosso tático propositado do Futebol Clube do Porto, tinha o setor defensivo e o intermediário juntos, e depois uma distância grande para o setor ofensivo, que com as substituições foi sendo diminuída, e depois o Porto conseguiu articular melhor jogo entre todos os seus elementos e entre todos os setores. O Belenenses manteve sempre então essa distância setorial para atacar defensivamente, a equipe estava junta, e depois nos momentos de transição ofensiva havia o espraiar dos avançados de faixa, dos extremos, e depois com a referência, o ponta de lança, a tentar ganhar as primeiras bolas. Portanto, aqui uma assimetria nos fossos táticos, digamos assim, foi ainda mais visível na primeira parte. Sai também, sai também Fábio Vieira para a entrada de Moussa Maréga aos 70 minutos. Portanto, aqui o Futebol Clube Porto procurou dar uma referência ainda mais próxima. Aliás, aqui está, não, sai e entra Maréga, mas creio que entra, que para o lugar de Fábio Vieira. Agora estou, ou de. Já nem sei agora se é para o lugar de Fábio Vieira, se é para o lugar de Evanilson.
Entrada de Maréga, certo?
Sim. Aqui eu tenho informação que é para o lugar de Fábio Vieira, mas até estou, nem sei se estou a fazer confusão, se não é, se não será para o lugar de Evanilson. Assim, entra Maréga para o lugar de Evanilson, exatamente, e
Maréga
Corona
Vanilson, exatamente. Maréga, a entrada para a saída de Vanilson.
para o lugar de Fábio Vieira. Portanto, aqui, substituição dupla, aos 70 minutos. O futebol, lá está, mais uma troca por toca, e entram os jogadores mais criativos. Se Fábio Vieira estava a ser um elemento não tão desequilibrador e muito interior, mas já vinha dando mais referências posicionais, aberto, como mais junto à linha no corredor direito, até que a Tito Corona foi atuar então como extremo mais puro, deu as tais referências posicionais. O jogo ficou mais ortodoxo. Também as combinações com o lateral Nanu do seu lado foram mais consistentes. O Porto também começou a tirar mais cruzamentos. E se taticamente mudou alguma coisa, sabemos que, do ponto de vista técnico, as diferenças também são grandes. Neste momento, até que a Tito Corona é o jogador mais desequilibrador do Futebol Clube do Porto, e no pouco tempo que teve em campo, mexeu imediatamente com o jogo. Maréga entra para o lugar de Evanilson e também agudiza aquilo que é a pressão do Futebol Porto. Também conseguiu recuperar um bocadinho mais bolas e encostar o Belenenses mais para trás. Essa agressividade de Maréga, sempre, sempre uma nota a reter. Depois entrou Bruno Ramírez para o lugar de Afonso Sousa, ele que se preocupava sobretudo em se Afonso Sousa ainda saía para o ataque. O Bruno Ramírez é um médio de raiz, um médio de características também algo defensivas, e estancou bem aquele corredor esquerdo do Futebol Porto, e depois está até nesse lance horrível, sobre Nanu. Sai também Diogo Kalila, que já estava a sofrer muito no corredor esquerdo, para a entrada de Ruben Lima. Lá está também troca por troca. Aqui também bem, Petit, obviamente, tinha que refrescar aquele corredor. Kalila até já podia eventualmente ter sido expulso,
Pois
estava
é,
com
era
muitas
isso que eu ia dizer.
dificuldades
Kalila
para.
já podia não estar em campo nessa altura.
Exatamente, com muita dificuldade para controlar aquilo que eram já as movimentações, as tais referências posicionais, e depois toda a qualidade de Teca, Tito Corona, caía muito em cima dele também, creio que propositadamente, para ver se sacava o segundo amarelo em Kalila, que estava a sofrer muito, acho que sofreu durante todo o jogo, e o árbitro tinha mesmo razões para poder ter expulsado então Kalila, mas não o fez, e conseguiu então Petit, à semelhança do que fez com do que havia feito com o seu médio, creio que Seathall, gerir então esse cartão amarelo. Mas aqui, se o árbitro tem intervindo, faz essa intervenção mais cedo, o Belenenses ficava mesmo a jogar com 10 elementos. Depois sai Manafá para a entrada de Zaidu no Futebol Clube Porto, aos 85 minutos, e que o Porto, obviamente, tenta também refrescar aquilo que é o seu corredor lateral esquerdo e chegar mais à frente. Zaidu, por aquele corredor, tem, creio que, ainda uma capacidade mais ofensiva do que Manafá, também já muito, muito, muito desgastado. E no final, o Belenenses faz então entrar Richard para Miguel Cardoso, mas aqui até já para queimar algum tempo. Depois, pronto, o jogo acaba, mas isso já foi no momento em que O jogo já estava em característica após aquela lesão de Nanu. O Futebol Clube do Porto procurou ainda desesperadamente chegar ao golo, já com 10 elementos. O Belenenses, mesmo tendo superioridade numérica nessa fase, remeteu-se mais à sua defesa, mas ainda assim com algumas bolas mais longas e uma outra bola parada, conseguiu ainda assustar, lembro-me de um lançamento lateral, conseguiu ainda assustar o Futebol Clube do Porto. Creio que em termos de jogo jogado, o empate, pode-se dizer assim, acaba por se ajustar, foi um jogo equilibrado. O Belenenses até defendeu bem, os centrais do Belenenses tiveram um comportamento interessante, o guarda-redes também fez grandes defesas, o Porto, é verdade, com outra eficácia, podia ter chegado obviamente à vantagem. Os três centrais do Belenenses tiveram bem, tanto Gonçalo Silva como Tomás Ribeiro, talvez Henrique um pouquinho mais destacado. Kalila sofreu muito pelo corredor esquerdo, mas foi histórico na forma como defendeu. Tiago Gaio, no Belenenses, ainda conseguiu sair também para o jogo um pouquinho. O lateral direito defendeu bem, conseguiu sair para o jogo. Os médios defensivos foram isso mesmo, quase apenas defensivos estiveram bem nesses momentos. E o trio da frente do Belenenses também demonstrou qualidade, quer no momento defensivo, quer no momento de transição ofensiva, em que quando tinha bola, apesar de tudo, criou perigo. Foi uma exibição menos conseguida do Futebol Clube do Porto, mas eu, apesar de tudo, eu tenho que defender a rotatividade imposta por Sérgio Conceição e empreendida por Sérgio Conceição. Já havia pedido aqui, até creio que em alguns jogos até podia ter mexido mais cedo na própria equipe do Futebol Clube do Porto, fazendo descansar alguns jogadores, dando oportunidade a outros. Acho que esta é a altura para o Futebol Clube do Porto espremer, digamos assim, todo o seu plantel. Portanto, neste jogo entraram Filipe Anderson, entrou Fábio Vieira, entrou Evanilson e Nanu como titulares. O Futebol Clube do Porto tem aqui, e o plantel do Futebol Clube do Porto tem que responder, se bem que foi um jogo em circunstâncias muito difíceis, já falámos aqui delas, mas creio que é a altura, é o momento para dar oportunidade a jogadores menos utilizados, fazer descansar os mais utilizados, porque se nota desgaste físico. Creio que o meio-campo do Futebol Clube do Porto, Sérgio Oliveira e Matheus Uribe, pareceram mais desgastados que o habitual, sobretudo Matheus Uribe, se bem que muito coração do jogador colombiano do Futebol Clube do Porto, naquela, já sem Nanu em campo, Matheus Uribe faz um sprint inacreditável e consegue roubar a bola ao avançado do Belenenses, que se preparava para criar muito perigo. É um lance fantástico de Matheus Uribe, estava muito desgastado. Nesse lance não se notou nada, portanto, aqui também temos que valorizar isso mesmo, mas creio que Sérgio Conceição fez bem em ter colocado as principais figuras no banco e depois também as fez entrar ainda em tempo útil, começa a substituir antes dos 60 minutos, portanto ainda cedo no jogo. Creio que são os jogadores menos utilizados, como por exemplo Filipe Anderson, não esteve tão bem, Fábio Vieira esteve um pouquinho melhor, Evanilson também não esteve mal, mas são estes jogadores que têm que agarrar agora este momento da época em que o Futebol Clube do Porto precisa deles, e todo o plantel tem que ser muitíssimo, muitíssimo bem espremido para fazer com que esta sucessão de jogos de grau de dificuldade muito elevado, quer no campeonato, quer na Taça de Portugal, agora dois jogos contra o Braga, quer também na Liga dos Campeões, se torne não uma debilidade, mas uma força. E para essa sucessão de jogos dar um ritmo competitivo maior ao Futebol Clube do Porto, e que isso possa até ser uma vantagem relativamente aos adversários, em que a equipe fica até mais solta, para esse ritmo competitivo ser explanado e se torne de facto uma arma, o Futebol Clube do Porto tem que gerir muitíssimo bem todo o seu plantel. Senão, se isso não acontecer, essa sucessão de jogos que o Futebol Clube do Porto tem podem se transformar uma dificuldade e uma lacuna relativamente aos adversários. Para que isso não aconteça, estes jogadores, por exemplo, Felipe Anderson, Evanilson,
olha, David, com dificuldade de ler aqui as mensagens dos nossos ouvintes, são muitas que estão a chegar aqui ao nosso, à nossa emissão de hoje. Eu já passaram aqui vários que já não conseguiram atrás ver as mensagens que estão para trás, mas vou agora para algumas mensagens que estão aqui na nossa bancada virtual. Deixem-me passar então agora um bocado para os nossos ouvintes que estão aqui a encher a nossa bancada repleta de mensagens. Ainda bem, é sinal que querem participar no nosso programa, ainda antes também de colocarmos o Bruno em linha, então para falarmos ainda mais sobre essa arbitragem do Sr. Fábio Veríssimo. O José Marinho vai dizendo: força Nanu, vais vencer essa batalha, vais ser campeão pelo Porto. O Vítor Maceiro: o relvado estava fraco, ainda por cima, propositadamente, eles deixaram bastante grande para fazer com que a bola não role, diz aqui o Vítor Maceiro. Grande abraço, Vítor. O Rui Correia: infelizmente em Portugal tem de ser sempre tudo contra todos. Há muita gentinha que não quer que o Futebol Clube do Porto ganhe. O David Ventura diz que infelizmente são escolhidos a dedo para arbitrar o Porto. Já sabia que isto ia acontecer. Um abraço, David. O Carlos Bernardo: foram obrigados a dar pau, mandados por alguém. Diz aqui o Carlos Bernardo. Grande abraço, Carlos. O Júlio César notoriamente não é um adepto do Futebol Clube do Porto, mas está aqui a acompanhar o programa dedicado ao Futebol Clube do Porto. O Júlio César diz: o relvado só estava mal para os jogadores do Porto. LOL, diz aqui o Júlio César Valente. Já referimos que o relvado estava mal para as duas equipas, mas claro que influencia mais os jogadores mais tecnicistas, e isso o Porto está cheio deles, ainda bem, é sinal que o Porto tem qualidade no seu plantel. Rodrigo Bento, Carreira Lopes, também Márcio Lamas, vai dizendo: o futebol deixa de ter o seu encanto com estas atitudes de apito na mão. Mas o importante é o nosso Nanu ficar e recuperar bem. Força, equipa e família portista. Obrigado, Maria Márcio Lamas. Beijinhos. Obrigado pela mensagem. O Sebastião Silvano, nosso Sebastião Maria Rangel: espero que depois do Sérgio Conceição ter dito o que disse, não seja castigado. Isso já vai ser complicado. Eu acho que é muito provavelmente que Sérgio Conceição, se já recebeu anteriormente por coisas, por muito menos coisas, desta vez, apesar de estar a dizer uma bela verdade, não me admira nada que Sérgio Conceição volte a ser castigado após as palavras ditas, a quente, mas que acabam por ser verdadeiras, no final da partida frente ao Belenenses.
E outra coisa, Pedro, que eu achei que não fez sentido nenhum foi o árbitro ter mostrado cartões amarelos, exato, a Marega e a Sérgio Conceição por estarem desesperados, e com razão, depois daquele lance com o Nanu.
Olha, vamos por aqui o Bruno. O Bruno já está aqui connosco também. Deixa eu ver se o Bruno está atento aqui a nós. Já está aqui preparado. Aqui está o Bruno. Bom dia, Bruno. Bem-vindo ao nosso,
bom dia,
à nossa análise ao Futebol Clube Porto Belenenses. Neste caso, Belenenses 0, Porto 0. Se calhar sobre o jogo em si, o David já falou tudo. Eu acho que contigo, Bruno, vamos mais destacar então a parte negativa, que foi a arbitragem do Sr. Fábio Veríssimo.
Sim, foi de facto muito mal. Antes de mais, queria dar um bom dia, deixar um bom dia a todos os nossos ouvintes e seguidores. E claro, ainda pior do que essa questão da arbitragem foi a questão do Nanu, a questão de saúde, a lesão do Nanu. Espero que recupere rapidamente e que corra tudo bem na sua recuperação, e que rapidamente aos relevados, que é um jogador que tem estado em crescendo, e obviamente desejamos que rapidamente se restabeleça e que volte à equipa rapidamente e aos treinos rapidamente. Só a arbitragem, pronto, obviamente que aquilo que se passou ontem é, nem há palavras para classificar, é uma vergonha, é inadmissível, é o confirmar daquilo que já sabíamos, que é o Futebol Clube do Porto, tem sido extremamente prejudicado, não só, até nem só a equipa A, também a equipa B tem sido altamente prejudicada. Parece-me a mim agora claro que há aqui uma clara intenção de prejudicar o Futebol Clube do Porto, não sei bem quem, mas querem derrubar o Futebol Clube do Porto, e é difícil, é muito difícil, por muitas forças que nós tenhamos, que a nossa equipa tenha, que os jogadores têm, que o treinador tenha, é muito difícil lutar contra estas coisas. Quer dizer, ontem ontem foi por demais, ontem aquilo que aconteceu ontem, não há nenhuma equipa do mundo que tivesse conseguido ultrapassar aquilo, quer dizer, estava lá alguém naquele campo que não permitiu que o Futebol do Porto ganhasse o jogo. Pronto, é isso, basicamente é isso. Nós não esquecemos que do outro lado também está uma equipa que valorosa, que tem valor, que lutou, mas quando a nossa equipa, que foi superior em todos os aspectos do jogo, foi impedida de vencer a partida por uma série de decisões absurdas e para piorar, claras, quer dizer, são decisões claras. Eu posso só recordar, ontem houve 5 lances capitais, no meu entender. Esta aqui, por acaso, acho que foi bem anulado. Lá está, foi por 8 centímetros, mas foi bem anulado. Agora, aqui a questão que se põe aqui é também a questão das margens, não é? Ou seja, qual é a margem aceitável para que uma pessoa que está a colocar estas linhas possa decidir que é fora do jogo? É difícil fazer essa análise, ainda que a decisão no campo foi anular o gol, e teria sido muito diferente se a decisão no campo tivesse sido validar o gol, mas como foi anular, o árbitro ficou protegido por isso. Mas as 5 grandes decisões arbitrais neste jogo nem passavam por aqui. No meu entender, há 2 expulsões claríssimas perdoadas aos jogadores do Belenenses. Aos 67 minutos, o Citola faz uma falta. Penso que foi sobre o Fábio. O Fábio faz uma falta e foi-lhe perdoado o segundo amarelo. Aos 72, um lance claríssimo, para vermelho direto, se calhar, do Diogo Calil sobre o Corona, mas o Diogo Calil já tinha um cartão amarelo e devia ter sido expulso. Ou seja, em 5 minutos foram perdoadas 2 expulsões à equipa do Belenenses, numa altura decisiva em que o Futebol depois estava a carregar muito. Se tivesse ficado contra 10 ou contra 9 jogadores, seguramente que teria sido muito mais fácil o final dessa partida e eventualmente teria chegado ao gol. E depois temos 3 lances passíveis de grande penalidade, sendo que um deles, o primeiro sobre o Taremi, causa mais dúvidas. Toda a gente na altura ficou a pensar que teria sido um lance de braços, mas há um toque no gémio do Taremi que pode eventualmente ser de lance para grande penalidade. Aí, pronto, há mais dúvidas, porque não sei se o toque poderá ter sido com intensidade suficiente para que o Taremi possa ter sido roubado, mas há efetivamente um toque no gémio do jogador do Futebol Clube do Porto. Não teve nada a ver com braços e ninguém conseguiu ver muito bem essa situação. Depois, aos 86, o lance sobre o Nanu é penalti completamente inequívoco, ou seja, não há dúvida absolutamente nenhuma, não foi nenhum choque de cabeça com cabeça, foi um choque. O jogador do Futebol do Porto foi agredido pelo jogador do Belenenses, era penalti, cartão vermelho para o jogador do Belenenses, sem qualquer dúvida. Como é que é possível que o VAR não tenha visto isto? Para mim é, com tantas imagens que ele tem seguramente acesso, como é que ele não conseguiu ver isto e como é que mais gente não viu, mas já lá vamos. E depois, ainda na parte final do jogo, há também um lance sobre o Pepe dentro da área, num canto, creio, em que ele é completamente agarrado pelo jogador do Belenenses, e um jogador agarrado dentro da área é penalti. Ou seja, por muito que se possa não querer, é penalti. O jogador não pode ser agarrado quando está a disputar a bola dentro da área. E o Pepe foi completamente agarrado e o penalti deveria ter sido marcado. Aliás, o tribunal do jogo foi bastante claro também nessa análise que faz. E estamos aqui a falar de forma clara, 2 penaltis e 2 expulsões. Quer dizer, qual é a equipa que consegue ganhar a um adversário quando é prejudicada desta forma? O Futebol do Porto tem um jogo contra 11, jogo contra 14, contra 15, contra 16, consoante o número de árbitros assistentes que se possam querer contar. Por isso, é muito difícil uma equipa ganhar um jogo desta forma. E depois eu compreendo que no final da partida o Sérgio Conceição venha a dizer, e muito bem, que o Futebol do Porto foi roubado. Não é? O Futebol do Porto foi, usando as palavras dele, o Futebol do Porto foi enganado e roubado. Foi isso que aconteceu ontem, não há nenhuma dúvida. E o que me entristece depois é que, se calhar, no final, ou seja, o Futebol do Porto empatou este jogo, perdeu 2 pontos importantíssimos na luta pelo título, e o Sérgio Conceição, para além de já ter sido prejudicado nessa situação, da sua equipa terem sido sonegados 2 pontos, ainda vai acabar por ser castigado por dizer a verdade, não é? O Sérgio Conceição vai ser castigado por aquilo que disse ontem, mas ele disse a verdade. O Futebol Clube do Porto ontem foi roubado pelo senhor Fábio Veríssimo e pelo senhor Rui Oliveira. Não há outra hipótese. Quer dizer, estes 2 incompetentes não conseguirem analisar estas coisas tão claras eles não têm condições nenhumas para continuar a apitar jogos em Portugal, em qualquer lugar do mundo, não podem apitar mais, não têm capacidade, não são competentes para isto. Assim, ou até pior, mas eu aí já não posso dizer nada, porque não tenho provas, não posso afirmar nada, mas que eles são incompetentes, são. E ainda para mais, já não é a primeira vez, quer dizer, estamos a falar de dois árbitros, um no VAR e outro dentro do campo, que cometem erros atrás de erros em todos os jogos, em vários jogos, quer dizer, não têm condições mínimas nenhumas para poder apitar jogos. São, principalmente o Fabrício é um árbitro pressionado, nota-se que ele, até na linguagem corporal dele dentro do campo, é um árbitro que está pressionado, que não se sente à vontade para tomar decisões, parece que tem medo de alguma coisa. Eu imagino que poderá ser naquelas famosas declarações do Luís Filipe Vieira, que foi em 2009, creio eu, em 2019, após um jogo contra o Futebol Clube do Porto, em que ele disse deu depois umas declarações após a final do jogo, num jogo numa meia-final da Taça da Liga entre o Futebol Clube do Porto e Benfica, e ele disse que o Fábio Veríssimo não podia apitar mais. E o Fábio Veríssimo depois não sei o que é que aconteceu, mas terá admitido o erro ao Conselho de Arbitragem e pediu uma paragem de um mês, teve um mês ou dois meses parados para refletir, para fazer não sei o quê. E desde essa altura ele é um árbitro pressionado, que não tem condições nenhumas para apitar jogos em Portugal. Eu não percebo como é que ele continuam a ser dadas condições para apitar jogos importantes do Futebol Clube do Porto. Não é? Não percebo como é que... É que são erros básicos, quer dizer, eu num dos programas anteriores, eu estava a falar, foi no jogo após o Futebol Clube do Porto Benfica, estava a criticar a arbitragem, também nesse jogo porque foi muito prejudicado, com várias expulsões perdoadas a jogadores do Benfica, e depois um seguidor nosso, que até é adepto do Futebol Clube do Porto, que me disse, mas vocês pensam que é fácil, peguem vocês no apito e vão para dentro do campo vocês apitar. Eu, para fazer isto, até eu conseguia, para fazer estas asneiras todas, até eu ia para dentro do campo apitar. É, assim é fácil, não é? Quer dizer, assim qualquer uma apita, não é? É mesmo assim. Depois, para ali, pronto, se já não bastasse isto, depois ainda há coisas que me chateiam ainda mais, que é depois chegar no final das partidas, no final do jogo, ir ver os supostos especialistas de arbitragem, todos os ex-árbitros, virem dizer, depois de verem as imagens, que isto foi um choque cabeça com cabeça e que não era penalti. Quer dizer, quando nós temos ex-árbitros que dizem isto, após verem mais imagens, após verem aquelas imagens que tu já passaste aí, não a levar cotovelada, a levar uma cotovelada, a ser socado na cabeça, e eles continuam a dizer a mesma coisa, quer dizer, eu não percebo. Ou estão de má fé, ou então são cegos. E se eles são cegos, eu não percebo como é que esta gente arbitrou em Portugal tantos anos. Quer dizer, é para nós percebermos bem o nível de arbitragem que há em Portugal. Quer dizer, é um nível, é ridículo, é patético dizer-se que foi um choque de cabeça com cabeça. E não foi só um ou dois. Eu tenho aqui isto tudo anotado. Ontem, os seguintes ex-árbitros e analistas de arbitragem disseram que foi choque de cabeça com cabeça. Foi o Jorge Faustino, o Marco Ferreira, o Duarte Gomes, o Marco Pina e o senhor da Sport TV, do juiz final. Todos eles disseram que foi choque de cabeça com cabeça. Quer dizer, não é preciso ter um QI muito grande, muito elevado, para perceber que se tivesse sido cabeça com cabeça, o jogador do Belenenses, com a intensidade que foi um choque, uma velocidade tão, tão elevada, não é? Se fosse um choque de cabeça com cabeça, o mesmo que aconteceu ao Nanu tinha acontecido ao guarda-redes do Belenenses, ele não tinha recuperado. Quer dizer, eu logo percebi na altura que não podia ter sido, mesmo sem ver grandes imagens, eu consegui perceber logo que não podia ter sido cabeça com cabeça, porque se tivesse sido com cabeça, o guarda-redes do Belenenses tinha ficado completamente KO, não regressava ao jogo também, não é? E ele regressou ao jogo como se nada fosse, por isso, só por isso, se conseguia perceber, não é? Se conseguia inferir que não tinha sido nada com cabeça, não é? Por isso, como é que estes analistas todos vêm depois, têm a coragem depois de dizer uma coisa destas? Isto parece uma cartilha, parece que a versão oficial que se quis construir após o final da partida foi dizer que não era penalti nenhum, que foi choque cabeça com cabeça. É, é, é isto que me dá a entender, e isso, tudo isto é muito triste, e pronto, e é um sintoma daquilo que de futebol português. Futebol português está doente, futebol português está doente, e isto é só um sintoma dessa doença. Não se conseguir de forma clara condenar esta decisão arbitral e ainda conseguir dizer o contrário, que não é penalti. Quer dizer, eu estou só a focar nesta questão, porque isto é tão evidente, não é? Que é chocante perceber como é que estas pessoas não conseguem perceber isto. E pronto, não há muito mais a dizer, eu finalizava só dizendo que o futebol português... Parece, o futebol português é uma vergonha, parece uma república das bananas. Quer dizer, como nós vemos, relevados, patéticos, que nem sequer deviam ser permitidos, nem deviam estar homologados para ver jogos. Quer dizer, isto não é um relevado, isto é um batatal. E felizmente não choveu, mas isto não dá para jogar futebol. Quer dizer, quando nós vemos jogos adiados por estar muito vento ou por estar muita chuva, e depois vamos ver que se permitem jogar, se permitem que estes relevados, nestes relevados, se façam jogos profissionais de futebol, já dá para perceber o nível da desorientação que existe no futebol português, a nível de quem tem a obrigação de regular e de estruturar futebol. Depois vemos questões de clubes que têm jogadores suspensos e metem decisões em tribunais civis para poderem jogar no jogo a seguir. Quer dizer, é só mais uma das palhaçadas, perdão uma expressão, do futebol português. Quer dizer, isto não acontece em mais que eu saiba, isto não acontece em mais sítio nenhum do mundo, em mais nenhum futebol do mundo, ou pelo menos no futebol de países desenvolvidos, com estruturas. Estruturas organizativas profissionalizadas, eu não vejo isto em mais lugar nenhum no mundo, não se percebe. E depois, pronto, todas estas situações que nós temos vindo aqui a relatar das equipes de futebol do Porto é sempre prejudicado, equipa A, equipa B, quer dizer, é o que temos, é contra o que temos que lutar, mas o Futebol Clube Porto é conhecido por ter no seu ADN lutar contra tudo e contra todos, mas assim, há um limite, não é? Quer dizer, nós não podemos lutar contra uma situação deste grau, desta magnitude. É difícil, não é possível humanamente. Quer dizer, nós não somos, o Futebol Clube Porto não é constituído por super-heróis, não é? Humanamente é impossível lutar contra isto, não dá, por muito que o Futebol Clube Porto tenha pessoas na sua estrutura e jogadores muito guerreiros e com vontade de ultrapassar todos os obstáculos, lutar contra isto não é possível, não dá mesmo.
É, de facto, torna-se complicado para o Futebol Clube Porto lutar assim. Mas, apesar de tudo, eu acredito que os Dragões têm arranjado sempre forma de dar a volta à situação, e se calhar teremos já uma resposta à altura no próximo domingo, frente ao Braga, jogo que se vai realizar então no Estádio Municipal de Braga, frente ao Sporting Clube de Braga. Malta, vamos lá então agora saber quem foi para vocês o melhor jogador em campo, se conseguem arranjar um jogador que se tenha destacado de forma positiva no lado do Futebol Clube Porto ao longo dos 90 minutos. David.
É difícil escolher alguém. Eu escolhia apenas Nanu, não por nada disso, mas aquilo que eu quero relevar de algum jogador do Futebol Clube Porto é que Nanu se encontre bem e recupera rapidamente a sua integridade física.
Muito bem, Bruno. Não sei se és da mesma opinião, se tens outra opinião. E se também se... Vamos ver também qual a votação dos furistas por tal dos Dragões, que estiveram também na habitual votação para a performance do melhor jogador do Futebol Clube do Porto.
Olha, eu por acaso, o David agora esteve muito bem. Eu vou colocar o Nanu como símbolo da nossa revolta. Nanu, melhor em campo, acho que é muito bem escolhido, e também é uma forma de dar o nosso apoio ao jogador. De facto, aquilo que aconteceu é difícil, é chocante, é absurdo, é difícil de qualificar. E o mais importante até do que estas questões de arbitragem, que são, apesar de tudo, coisas menos importantes, naquilo que é o mais importante, que é a saúde das pessoas, temos atletas e pronto, e o Nano como símbolo da nossa resistência a estas situações todas. Como já disse, espero que recupere rapidamente, que volte rapidamente aos relvados.
Muito bem.
Mas não dá grande vontade, sinceramente, até de analisar o jogo, de analisar quem foi o melhor em campo, porque com todas estas circunstâncias é difícil mesmo.
É difícil comentar e avaliar depois daquele lance, já nos últimos minutos, sobre Nanu. Sebastião Maria Rangel vai aqui dizendo sobre a rotatividade, concordo com ela, a carga de jogos é enorme, só que não gostei foram as substituições tardias. Aqui o Sebastião queixaste das substituições tardias por parte do Futebol Clube Porto. O Adão Mota, o guarda-redes tem que ser castigado e bem castigado, caso contrário, os jogadores do Futebol Clube do Porto têm que entrar em campo com pistolas no bolso. Vocês acham que haverá algum castigo para o guarda-redes, para o guarda-redes Criciúque? Acham que será alvo de algum castigo, David e Bruno?
Eu creio que não, acho que não vai acontecer isso, sinceramente, acho que não... Nem sei se faz sentido, ele devia ter sido expulso, claramente, mas não foi uma situação voluntária, isso não foi, não é? Foi negligente, não é? Não sei, pronto, a partir de quanto é, se tivesse sido uma coisa voluntária, não é? Tipo, intencional, eu diria que sim, mas tendo em conta que não é o caso, ele não queria magoar o Nanu, não é? Acabou por fazê-lo, mas não queria, não era essa a sua intenção. Tendo em conta isso, eu não diria que ele tivesse que ser suspenso, mas sobretudo se o Porto tivesse a imaginação do lado pessoal do Sporting, se calhar o que fazia era meter um processo em tribunal para castigar o homem, mas como nós não vivemos no mundo da fantasia, em que vive o Sporting e muitos dos seus adeptos, não vamos, obviamente, estar a pedir coisas ridículas, não é? E que envergonhassem o nosso clube.
Sim, eu acho exatamente isso. Quer dizer, não podemos, como fizeram ontem, eu acho uma vergonha, depois, e já disse isso no início do programa, aproveitarem este lance e ficarem preocupados em passar a mensagem de que não é penalti, escamoteando repetições que tinham. E que se via perfeitamente que o Nanu tinha levado uma cotovelada. Eu torno a dizer, não percebo como é que no programa, já não falo outras, mas não percebo como é que no programa Juízo Final só colocaram, quando estão a dar a explicação, colocam duas imagens em que não se consegue aferir exatamente o que se passou para tentar passar uma justificação mentirosa. Portanto, nós aqui também não devemos aproveitar-nos dessa situação do Nanu para tentar, o Bruno utilizou agora a questão da fantasia, exatamente, para servirmos a alguma ficção, porque creio que Krychuk não quer dar a cotovelada a Nanu, acaba por dar uma cotovelada brutal, devia ter sido sancionado, devia ter sido penalti, mas não vamos agora dizer que o jogador do Belenenses queria proporcionar aquela situação a Nanu, porque isso também seria horrível e injusto para o próprio guarda-redes.
Muito bem, vamos ler aqui algumas mensagens. Hoje tenho que ter muito cuidado, porque infelizmente, e apesar deste ser um programa dedicado à nação portista, mas também está aberto a adeptos de outros clubes a virem comentar, assim como nós somos respeitosos com os ouvintes e com os seguidores dos outros clubes, gostaria, e acho que isto não é demais, pedir que também sejam respeitosos connosco e com os outros ouvintes e seguidores que estão aí a comentar o nosso programa. Assim como nós, ao contrário de outros canais, de outros clubes que o fazem, assim como nós não insultamos alguém do outro lado, peço, e isso acho que é algo de boa educação, não venham para o nosso chat insultar tanto nós, comentadores, como também os adeptos do Futebol Clube do Porto. Se querem respeito, têm que ser respeitosos para connosco, para com o nosso trabalho, e se não gostam, também têm que vir, porque isto é notório e nós evidenciamos isto, e isto é um programa dedicado para os portistas. Se cá vêm, é sinal que gostam, mas não vêm cá insultar, ok, malta? Obrigado. O Ribeiro Fábio vai dizendo aqui, há pessoas que não deviam entrar, pois era isso que eu estava aqui a dizer, eu não me importo que entrem, desculpa, não é de vir para aqui insultar de forma gratuita, algo que os adeptos do Porto não estão a fazer. Depois vêm para aqui insultar, é natural que tenham resposta por parte dos nossos adeptos. Da nossa parte nunca terão resposta, poderemos responder sim, mas não de forma insultuosa, porque isso não cabe, não é do nosso efetivo fazê-lo, muito pelo contrário. Mas também chega um ponto que uma pessoa vê aqui tanto insulto, para quê? O jogo nem foi com o Benfica, foi Porto-Bolonenses, e a grande parte são adeptos do Benfica, que comentam no final e viva o Benfica. Não há outros canais para gritarem viva o Benfica? Se calhar não. Mais aqui, Margarida Soares, rápidas melhoras para o Nanu. Aqui é o fundamental desta partida, é já de facto as melhoras para o Nanu. E aquilo que eu disse também no início deste programa, segundo as notícias que estão chegando, o Nanu está a recuperar e se Deus quiser vai recuperar, e ainda ao longo deste campeonato vamos ter Nanu na máxima força, assim esperemos nós, na máxima força nos próximos jogos. David e Bruno, querem deixar mais aqui alguma mensagem, reforçar alguma coisa?
Queria só responder aqui a um seguidor aqui que está aqui com um cara comentário, que é o Luís Rodrigues, que é um adepto do Benfica, e ele disse aqui uma coisa que foi: ó Bruno, contra o Benfica o Taremi não acabou a carreira do Otamendi e por sorte só apanhou um jogo de castigo, não falas disso. Nós dissemos aqui que o Taremi foi bem expulso. Ele não fez aquilo, já não fez aquilo de forma intencional para acabar a carreira do Otamendi, como é óbvio. Mas foi expulso e bem expulso e cumpriu o seu castigo e muito bem cumpriu.
Dissemos isso aqui.
O que também nós dissemos aqui foi que nesse jogo também não foi só o Taremi que devia ter sido expulso. Também houve jogadores nesse jogo que colocaram a carreira e a integridade física dos jogadores de futebol do Porto em risco e não foram expulsos. Estou-me a lembrar do Nuno Tavares, do Pizzi. E esses é que não foram expulsos. Porque nesse jogo, o único que foi expulso foi o jogador do futebol do Porto. O que faltou fazer nesse jogo foi expulsar os adeptos do teu clube. Isso é que faltou.
Pensei que tinha perdido agora o som ao Bruno, mas não. Pois. Bruno, David, se vocês estão a ouvir?
Estou perfeitamente.
Parece-me que tinha perdido aqui a vossa ligação. Estava a ver se tinha aqui mais. É que eu hoje está difícil escolher as mensagens, porque tenho uma mensagem que podemos colocar e logo a seguir vem outra com insultos. Eu não queria também deixar aqui ser mal educado para com os nossos seguidores e colocar essas mensagens no ar. E nós, como temos por hábito seguir, não selecionamos as mensagens, isso é nosso hábito, não selecionar as mensagens. Nós, por norma, somos aqui democráticos e lemos tudo de cima a baixo. E hoje está difícil, porque de facto estão aqui muitos insultos, não só no Facebook, como também no canal YouTube. Por um lado, acho que acaba por ser bom sinal, porque ao fim e ao cabo vem aqui tentar destabilizar o nosso trabalho, algo que nunca o conseguirão fazer. Bruno David, mais algum destaque queiram fazer a esse encontro, Bandenses-Porto?
Não, só David. Deixar também uma mensagem final, discutir um bocadinho... Onde eu comecei, de facto, Nanu e o futebol traumático e acabo dessa forma. Acho que respeitarmos aquele choque brutal de Nanu é dizermos a verdade, é sermos decentes, é termos sensibilidade para o fenómeno futebolístico e dizermos a verdade. E eu ontem cheguei a casa, não foi isso que vi, vi preocupação com outras coisas, em passar, aqui vou utilizar mesmo esta palavra, em passar outras cartilhas, e acho que nós aqui devemos ter sempre, e em qualquer lado, essa preocupação com a verdade. Nem é a verdade esportiva, a verdade não precisa de acompanhante, a verdade é a coisa mais substancial que existe, e portanto, respeitar Nanu é ter essa postura.
Muito bem, David. Bruno, queres acrescentar mais alguma coisa?
Não, queria subscrever isso que o David disse e acho que é uma boa forma de terminar este programa.
Muito bem, Bruno e David, muito obrigado então por mais uma participação aqui à análise a esse encontro Porto-Bolonenses. Deixem também agradecer mais uma vez ontem a toda a audiência que esteve ligada connosco através do Porto Canal. Do Porto Canal não, porque ontem o jogo tivemos com o handball, mas a partir do FC Porto TV, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, mais uma vez bancada repleta a acompanhar o jogo do início ao fim e esse Bolonenses 0, Futebol Clube do Porto 0. Temos encontro marcado para o próximo domingo, frente ao Braga, também para acompanhar aqui no Porto Canal, na FC Porto TV, Rádio Portuense e Portal dos Dragões. E, como habitual, queremos unir a nação portista, como tem sido ao longo de todos os jogos e também destes programas. Queremos voltar a ver toda a nação portista ligada e unida na nossa programação. Para aqueles que vêm tentar desunir a nossa nação portista, podem vir na mesma, porque ao menos ficam deliciados com um belo programa radiofónico e também nas redes sociais. Um grande abraço do Tamanho do Dragão para todos, sem exceção. Muito obrigado por terem estado desse lado. Um abraço do Tamanho do Dragão.